Boa noite. Estamos no princípio da incerteza. A candidata às eleições, Ana Catarina Mendes, continua legalmente impedida de participar no debate, mas Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão ter hoje Basílio Horta como convidado para a troca de argumentos. Neste domingo em que já houve votos antecipados, é Basílio Horta o nosso convidado para uma reflexão sobre os sinais da campanha a uma semana das eleições. Antes, no entanto, há um tema que tínhamos como preliminar à ordem do dia, mas que também já é um assunto da própria campanha. Refiro-me ao caso Celminho e à absolvição de Rui Moreira, que o Lobo Xavier quer comentar.
Sim, eu quero comentar, faço a declaração de interesses, embora vocês saibam bem que eu sou amigo de Rui Moreira, mas não é por ser amigo de Rui Moreira que eu quero falar deste caso. Este caso tinha contornos que, apesar de tudo, convém lembrar. Em primeiro lugar, um outro procurador no Ministério Público, portanto, a mesma organização, para explicar às pessoas, há 4 anos, relativamente aos mesmos factos, tinha dito que não havia motivo nenhum para perseguir Rui Moreira. 3 anos depois, outros procuradores, num timing que levanta dúvidas e interrogações, mesmo a pessoas habituadas às oscilações e aos circos da Justiça, acusam Rui Moreira, dizendo que com toda a probabilidade ele será condenado, e essa mesma afirmação assertiva é feita depois na pronúncia pela juíza de instrução. E Rui Moreira foi absolvido num acórdão, num coletivo de juízes, três juízes, senhoras, que em 93 páginas destroem completamente as acusações e os motivos que levaram Rui Moreira a esta situação. Na altura, vocês sabem que tenho aqui uma posição que já falei no programa, que era que um autarca acusado em matéria criminal relacionada com o exercício de funções seria mais bonito que se defendesse fora. E, portanto, cheguei a dizer ao Rui Moreira que a minha opinião era, não precisando ele da política e tendo outra vida, eu preferia defender-me fora. Ele não seguiu essa ideia, nem os filhos dele, e felizmente ele estava certo, porque se seguisse esta minha ideia, tinha destruído uma carreira política, tinha deixado de ser candidato e tinha-se entregado a uma perseguição no sentido jurídico, uma perseguição que não tinha pés para andar. E os três juízes chegam a dizer, no acórdão, que havendo 3 elementos fundamentais do tipo de crime, prevaricação, que já de resto era o único que podiam usar porque o resto tinha tudo caducado, havendo 3 elementos fundamentais no tipo do crime, o Ministério Público só tinha logrado provar um, que era que Rui Moreira era Presidente da Câmara. E os portugueses sabem pouco, nós comentamos a Justiça e toda a gente comenta a Justiça, os portugueses sabem pouco o que é que acontece nos juízes que tomam decisões que depois são anuladas pela relação ou pelo Supremo. O que é que acontece? Eu sei que tive alguma experiência no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. O que é que acontece aos procuradores que acusam sem provas e que veem a sua atividade destruída e que interpõem ou que anunciam recursos sem sequer terem lido as sentenças? É muito estranho e eu não queria deixar de me regozijar porque esta decisão foi razoavelmente rápida, dá alguma esperança na Justiça.
Basílio Horta, também quero comentar a absolvição de Rui Moreira?
Claro que sim, claro que quero comentar. Antes de mais, muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, que eu aceitei com particular gosto, por si, pelos meus colegas hoje de painel, por quem tenho particular estima e consideração. E, portanto, tenho muito gosto.
Não é a primeira vez que está connosco.
Não é a segunda vez que tenho esse prazer. Ora bem, queria dizer o seguinte, ainda bem que o António Lobo Xavier levantou esta questão. Eu, em relação ao Rui Moreira, eu mal houve a acusação. Eu tive a ocasião de lhe telefonar para lhe manifestar a minha solidariedade. Eu conheço o Rui Moreira há mais de 30 anos, família, gente honrada. Trabalhei com familiares dele, o engenheiro Mário Offel, Araújo Moreira, de saudosa memória, que tão maltratado foi depois do 25 de Abril, e, portanto, eu não tinha dúvidas que a sentença final, que o julgamento final seria este, que ele seria absolvido. Apenas uma reflexão na sequência do que disse o Lobo Xavier, e que eu creio que é importante. porque nestas matérias penais o que está em causa é sempre o nome das pessoas, que é talvez o ativo mais importante que as pessoas têm, a sua honorabilidade, a sua honra, para si, para a família, para o seu nome. E por isso é preciso ter muito cuidado com as acusações. Averiguar, com certeza. Ou seja, sempre que há uma suspeita, seja de político ou não, deve ser averiguado. Agora, a acusação deve ser sempre baseada em provas e sempre feita com uma consistência muito grande e com este sinal da importância que o Procurador da República tem quando tem na caneta o nome de quem acusa. E a verdade é que nós temos visto vezes demais pessoas acusadas que são destruídas nas suas carreiras políticas. Estou-me a lembrar do Miguel Macedo, por exemplo, no caso Azeredo, mais recentemente, bom, e que depois são absolvidas. Ainda agora, mais recentemente, houve várias absolvições de pessoas acusadas. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se acusa, a investigar, não, a investigação, obviamente que sim, quando se acusa, e principalmente quando temos esta situação em que muitas vezes, vezes demais, muitas vezes, as pessoas são investigadas na praça pública, acusadas, condenadas na praça pública, e depois já não há nada a fazer. Quando são absolvidas, já, muitas vezes, não há nada a fazer. Portanto, quando se fala na reforma da justiça, entre as várias matérias que deviam ser objeto de atenção, eu acho que esta não devia ser esquecida. Por isso, ainda bem que o Lobo Xavier levantou este problema, ainda bem que foi. Eu não tinha dúvidas que ele iria ser absolvido. Agora, também me custa esta decisão de um Ministério Público, praticamente sem ler a sentença, que parece que é um texto denso. Bom, dizer, vamos recorrer imediatamente, mantendo ou tentando manter esta espada de Damocles sobre a cabeça do Rui Moreira. Não me parece correto isso. Não me parece correto.
Pacheco Pereira.
Bom, eu também podia referir os aspectos pessoais, porque também conheço bem o Rui Moreira, mas queria falar disto de um modo mais geral. As pessoas não têm consciência que hoje há uma ofensiva contra a democracia. Há, e de facto, pela primeira vez, desde o 25 de Abril, não me refiro sequer aos aspectos complicados do PREC e depois do PREC, há uma ofensiva em plena vigência do regime democrático, no seu processo de consolidação, uma clara ofensiva contra a democracia. Essa ofensiva tem vários aspectos. E um dos aspectos é a utilização das questões da justiça como instrumento de arma política, pondo em causa um elemento fundamental da democracia, que é que os direitos e as garantias da defesa são um elemento fundamental da democracia. Isto é válido para os criminosos, é válido para os pedófilos, é válido para aqueles que estão acusados injustamente, é válido para todos nós. Ou seja, um elemento fundamental da democracia é, seja qual for a acusação, seja qual for a nossa percepção subjetiva sobre se há crime ou se não há crime, seja inclusive quando é fundada a acusação e mesmo até quando os tribunais decidem, as pessoas têm direitos e garantias de defesa sempre, acompanham-nos toda a vida, em circunstâncias diferentes, mas esses direitos são fundamentais. Aliás, eu hoje tenho andado, quer dizer, passo grande parte do tempo a mexer para países antigos. E uma das coisas que fez a oposição portuguesa nos anos 50, no início dos anos 50, foi publicar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E um dos aspectos da Declaração é exatamente o direito ao bom nome, aliás, especificado exatamente quando o direito ao bom nome era utilizado por Estados como o português, como um mecanismo para perseguir as pessoas. É evidente que todos nós achamos que é necessário combater a corrupção, não é isso que está em causa. É que em nome do combate contra a corrupção estão-se a pôr em causa direitos e garantias, a presunção da inocência, a utilização da combinação entre juízes e jornalistas para a divulgação de escutas de forma sistemática, que é um crime. O que é um crime? Pelos vistos, é um crime que deixa indiferente toda a gente.
Toda a gente, jornais, deixa indiferente toda a gente.
Tornou-se trivial. E é evidente que isto, quando é com os outros ou com aqueles que a gente suspeita que são criminosos, as pessoas... Eu também suspeito de algumas pessoas. Tenho a convicção que algumas são criminosas, mas o problema não é esse. É que a melhor maneira de fragilizar a acusação é exatamente violar direitos, liberdades e garantias. O que acontece quando, por exemplo, não se consegue arranjar provas em tribunal, mas utiliza-se a condenação por via da opinião pública. Isto hoje é um elemento da ofensiva generalizada contra a democracia, pondo em causa os mecanismos da democracia, pondo em causa o voto, pondo em causa os eleitos, pondo em causa os políticos, que é outra característica. Os políticos, entre aspas, que é uma designação sinistra dos dias de hoje, têm todos os direitos e garantias que tem qualquer outra pessoa. E, infelizmente, o que acontece é, debaixo da pressão da opinião pública, da pressão populista, aceita-se, no fundo, que eles acabem por ter menos direitos que os outros. Abre-se essa exceção em relação aos políticos, abre-se essa exceção em relação às pessoas conhecidas. Não pode ser, têm todas de ter o mesmo tratamento. E, por isso, eu vejo com muita preocupação a maneira como, na justiça hoje, se utiliza mecanismos que são ilegais, mecanismos que são crimes, para garantir uma ideia de que há uma perseguição em relação aos criminosos. Devo dizer que na minha última encarnação como deputado, e com muita dificuldade dentro do meu próprio partido, porque tive que bater o pé, criou-se uma comissão contra a corrupção. As pessoas vão dizer, mais uma comissão, mais uma comissão. Na verdade foi mais uma comissão. Mas nessa comissão, arrancada a ferros, ninguém queria tratar da... Uma das questões que eu coloquei a toda a gente que é relevante na justiça, particularmente até alguns magistrados que são muito conhecidos pelo seu trabalho contra a corrupção, eu perguntei sempre o que é que lhes falta. E a coleção das respostas do que é que lhes falta é completamente diferente daquilo que no debate público aparece como sendo aquilo que lhes falta. E a verdade é que este ambiente em relação à justiça favorece a impunidade. Favorece a impunidade. Há crimes, por exemplo, que praticamente toda a gente tem medo de tratar porque acabam por ir para o Tribunal Europeu e depois não avançam. Por exemplo, a difamação e a calúnia. Quer dizer, é suposto ser um crime. A calúnia é suposto ser um crime, não é verdade, caro? É suposto... A difamação é suposto ser um crime. O que acontece é que o Ministério Público tem quase que medo de tratar dessas questões. E eu não estou a falar de questões de opinião, estou a falar de questões de clara difamação pública, com dados errados, falsidades, insinuações.
Posso interromper, mas aí, se me permite, não é só o Ministério Público. Os próprios juízes têm dificuldade em condenar em matéria de difamação.
E agora a internet está, serve...
Porque o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem aí uma visão muito alargada daquilo que é o direito à informação e à liberdade de expressão. E por isso tem muita tendência de não condenar quase nada, rarissimamente, por crimes de difamação e de calúnia. É muito difícil hoje uma condenação em juízo com esse argumento. Que é crime, que é evidente que é, mas não é fácil hoje uma condenação com esse argumento.
Eu quer dizer, não gosto de dar exemplos pessoais, mas quer dizer, dou porque eu acho que é pedagógico dar. Houve aí um tipo qualquer que escreveu um artigo a dizer que eu era um agente do Irão, que ia periodicamente ao Irão em viagens de luxo e organizava festas e, por conta da embaixada. Tudo isto é falso, infelizmente.
Sim, mas é um
tenho alguma curiosidade. Não acho que... Aliás, você também já entrou
sim,
nessa...
Sim, eu também estou difamado por ele, mas...
Claro, o problema é que as pessoas encolhem os ombros, mas não deviam encolher os ombros, porque isto é tudo completamente falso. E a minha pergunta é, se isto não corresponde a uma atitude da justiça, então esses crimes deixam de fazer sentido. Então é melhor tirá-los do código.
Verdade.
Bom, eu proponho que passemos agora aos sinais da campanha eleitoral e às sondagens que se vão acumulando. Pergunto a Basílio Horta se acredita que Rui Rio e o PSD podem mesmo ganhar daqui a uma semana.
Eu acho que numas eleições, quando se concorre, pode-se ganhar ou pode-se perder. Portanto, é verdade, o Rio pode ganhar, mas pode perder. E eu, com franqueza, espero que perca. Na minha opinião, espero que perca. E posso explicar porquê. Agora, há uma coisa que é verdade. Esta é uma campanha que vai ser muito renhida até ao fim. Ou seja, está tudo em aberto. É verdade, está tudo em aberto. Eu, nas várias campanhas que fiz ao longo da minha vida, foram muitas, eu não me recordo de uma campanha tão renhida como esta. Talvez a primeira campanha da AD, talvez essa em 1989, talvez fosse bastante renhida, a primeira. Segunda já não, já houve a maioria absoluta. É fácil. Agora, esta realmente é o que se vê, é o que se nota, é o que se sente. Eu sou presidente de um concelho, é um número que tem quase cerca de 400 mil pessoas, muito diversificado, enfim, e sente-se bem o pulsar, como é que as coisas estão. E realmente é verdade, há aqui uma interrogação até aos votos serem contados. Agora, eu estava a dizer que espero por isto, porque eu creio que o que está em causa, pelo menos na minha ótica, não é tanto o debate eleitoral, obviamente que sim. Quer dizer, quando se promete baixar impostos, quando se promete aumentar salários, enfim, quando é a feira das grandes ofertas, das grandes propostas, das grandes ofertas. Agora, pensar o país fora do dia seguinte às eleições, não é? Pensar o país no dia seguinte às eleições. E os problemas que nos afetam, que não são pequenos. E aí nós temos três tipos de problemas que necessitam de uma ponderação muito séria e de uma grande preparação para os resolver. Primeiro é o problema do crescimento e do desenvolvimento, muito ligado à repartição de rendimentos. O segundo tem a ver com a solidariedade, sem o qual há uma desumanização das sociedades. E o terceiro tem a ver com as matérias de Estado. A justiça, agora o ambiente, que deve ser considerado como tal, portanto, tudo o que tem a ver com os negócios estrangeiros, com a Europa, enfim, matérias de Estado. Em relação a todas estas matérias, eu acho que o Partido Socialista, o Dr. António Costa, tem uma experiência e estão com os dossiers na mão e têm, com certeza, sabem, com certeza, e o Dr. António Costa deve saber, o que tem que mudar, não é o que deve mudar. E ele já começou por dizer, começa logo na composição do governo, não é? Que será mais pequeno, uma task force, portanto já é um aproximar de uma realidade que tem que ser encarada. Bom, e também depois começou, já se fala mais, no desenvolvimento com base no investimento e não tanto no consumo, que é essencial, que é essencial. Nós, olhando para o panorama da nossa economia, é claro que desde 2016 temos vindo a crescer, mas a nossa ambição não pode ficar por aí, não deve ficar por aí. Nós temos agora, recentemente, nos últimos 6 anos, houve vários países europeus que nos passaram, e isto é grave, não é uma competitividade, não estamos aqui a competir como se fosse um campeonato, não é isso. É quando nós perdemos competitividade em relação aos outros, é a repartição do produto que depois fica em causa. E isso significa que os salários não são diferenciados, são mais baixos, as perspectivas são mais baixas, as pessoas mais frágeis ficam mais expostas e, portanto, há todo um trabalho aqui que tem que ser feito. Mas não chega a falar, é preciso fazer. Eu lembro-me que o último plano integrado e condicionado, as pessoas vão se rir, mas é verdade, foi o de 75 do plano Melantunes. Eu lembro-me, eu na altura estava na direção da CIPA e houve um plano que do Major Melantunes, que não era um homem de direita, obviamente, um homem de esquerda, e que sentiu a necessidade de chamar os empresários, sentá-los à mesa, falar com os sindicatos e conseguir começar a sair da tragédia económica que tinha sido o 11 de março. Ainda bem que o fez, porque senão depois em 76, 77 tínhamos uma crise agravada. Eu acho que é urgente fazer isso hoje. É muito urgente fazer isso hoje. Talvez no seio do Conselho de Concertação Social, talvez, mas a chamar os empresários, comprometê-los, perguntar quais são os custos de contexto que têm, no sentido de os encarar, resolver aqueles que podem ser resolvidos, chamar os sindicatos, fazer verdadeiramente um acordo de progresso e desenvolvimento. É essencial que se faça, porque senão nós vamos empobrecendo e este é um problema sério que nós não podemos deixar de encarar. E eu considero que para fazer esse trabalho está mais preparado o Dr. António Costa, por aquilo que viveu, por aquilo que sabe, pela preparação que tem, do que o Sr. Dr. Rui Rio, por muita consideração e respeito que a figura dele me oferece. Agora, a verdade é que muitas vezes eu sinto que o Sr. Doutor não está preparado. E é imprevisível. O Sr. Doutor Rui Rio é imprevisível. Eu vejo, por vezes, tomar atitudes e declarações que são imprevisíveis. Quer dizer, nós não estamos na época da imprevisibilidade. Não estamos na época da imprevisibilidade. E, portanto, tem a minha opinião. Eu creio que nós aprendemos com o que se passou. Aliás, é muito injusto esquecermos o que é que foi este período de 2 anos da pandemia, não é? Nós chegámos aqui, durante estes 2 anos, obviamente com feridas, mas não feridas mortais. conseguimos equilibrar muitas das coisas. Eu vejo lá pela minha terra muitas das coisas. Agora, eu às vezes pergunto-me o que é que seria este período se o Dr. Vítor Gaspar fosse Ministro das Finanças. Pergunto-me o que é que seria. Bom, e com isto penso que já disse o que tinha a dizer.
António Lopes Xavier, acredita que Rui Rio e o PSD podem ganhar daqui a uma semana?
Não sei, eu acho que eu olho para as sondagens e para a sua evolução e atribuo-lhes um certo valor, mas não posso agora fazer os comentários na base de que aquilo é um retrato que se vai repetir no dia das eleições. Não posso, mas posso ver vários aspectos que não são tão comentados nos mídia, que estão ligados à sondagem propriamente ao número dos votos esperados, que são oscilações importantes. Por exemplo, o número de pessoas que querem ver António Costa substituído parece que cresce. Cresce muito significativamente. Ora bem, eu não acredito, eu acho que Portugal tem um eleitorado muito estável, fruto da sua estratificação, das suas características, características sociais, características de rendimento. Mas isto pode ser uma presunção de um elitista da bolha. Eu tenho ideia de que não há tumultos eleitorais no meio de uma campanha eleitoral em Portugal, não há aventuras, e, portanto, atribuo algumas mudanças que vejo nas sondagens ao facto de elas terem, no princípio, muitos indecisos, e dos indecisos estarem a começar a decidir-se. Depois posso até ser atrevido e dizer que quando há uma disputa entre um desafiador e um incumbente, normalmente os indecisos não são pelo incumbente, os indecisos hesitam quanto à escolha do incumbente. Posso dizer isto, mas não tenho nenhuma...
Quanto à escolha,
portanto, de António Costa, que na distribuição dos indecisos, se eu fosse técnico de sondagens, não os distribuía proporcionalmente relativamente ao voto material recolhido. Distribuía de outra forma, porque não acho que seja proporcional...
Parte dos indecisos estava a pensar, será que Rui Rio dá um bom primeiro-ministro?
Não, Carlos, os indecisos não são normalmente, quando uma pessoa enfrenta um primeiro-ministro que está há 6 anos e está indeciso, não é propriamente por ter uma vontade enorme de apoiar esses 6 anos e que esse primeiro-ministro continue, admito eu, e que, portanto, os indecisos se distribuam mais favoravelmente pelo desafiador. Mas não quero evoluir se muito mais aí. O que eu queria dizer é que, ali para o meu amigo Basílio Horta, que obviamente pensa pela sua cabeça, nem quer dizer, mas realmente o PS tem feito campanha na última semana contra Rui Rio. Repare que Rui Rio não faz campanha contra António Costa. Nesta última semana gostava de enumerar. António Costa assistiu praticamente impassível à Rosa Mota, queridíssima Rosa Mota, que enfim não tem a mesma responsabilidade, a chamar nazizinho a Rui Rio. E não foi capaz de se distanciar frontalmente desse insulto absurdo. António Costa, por várias vezes, disse em público que Rui Rio queria destruir a Segurança Social e o Sistema Nacional de Saúde, faltando à verdade e sabendo, obviamente, que estava... Não era apenas a não ser rigoroso, era a faltar à verdade conhecida como tal. Depois acusou as empresas, um primeiro-ministro em funções, acusou as empresas para dizer mal do Sr. Nilman, que realmente não é recomendável, disse que ele tinha empresas falidas por todo o mundo. Esse empresário veio pedir uma explicação, não era verdade, não havia um mínimo de verdade nessas declarações, e António Costa recusou-se a retificar as declarações e a pedir desculpa. E, portanto, a campanha do PS nesta semana, eu admito que isto possa incomodar algumas pessoas, nomeadamente os indecisos, porque a campanha é toda centrada e agressivamente contra Rui Rio, que não faz nada, que não tem um gesto desse nível ou desse ponto de vista, não há sequer um bate-bola em matérias de falta de rigor e de agressões deste tipo e de mentiras. E, portanto, admito que esta arrogância ligada à ideia da maioria absoluta, à ideia de que realmente isto está feito, pode ter um efeito negativo na cabeça das pessoas. É claro que António Costa veio agora com aquela... Nessun Dorma, veio com aquele velho aviso da ópera Nessun Dorma, ninguém pode dormir. De repente, o homem que pede maioria absoluta e diz que a espera, diz que é preciso que ninguém durma. Eu admito que, portanto, o PS tem as suas informações, que haja alguma evolução e algum nervosismo, mas não posso comentar estas sondagens como se elas fossem o resultado de domingo. Eu tenho ideia que há estabilidade, não tenho ideia de que o eleitorado português prepara um tumulto de resto mais ou menos secreto e confidencial. Espero para ver.
Pacheco Pereira?
Eu também não queria tomar à letra as sondagens. No entanto, há uma coisa que parece evidente. É na dinâmica da campanha, a dinâmica do PS é negativa, ou seja, é muito mais propícia a aparecer como uma campanha de defesa e a dinâmica do PSD é muito mais propícia para aparecer como sendo ofensiva, como sendo uma cresce e outra desce. Não sei se é suficiente uma descer ao ponto e a outra crescer ao ponto de inverter a relação com que se partiu para este processo eleitoral, mas que isso é verdade. Evidentemente, isso também é muito amplificado pelos órgãos de comunicação que são muito situacionistas, ou seja, quando uma coisa lhes parece estar a acontecer, o cansaço de António Costa, a quebra do PS, ampliam, não é? E a mesma coisa em relação ao Rui Rio, que parece que está a crescer, que parece que está a afirmar-se e tal, puxam para cima. E, portanto, nós podemos estar condicionados por uma impressão que é, em grande parte, uma impressão ficcional e mediática. Pronto. Dito isto, há uma... O Lopes Xavier tem razão numa coisa. A maioria das afirmações de António Costa sobre as propostas do Rui Rio e do PSD são falsas, pura e simplesmente. São falsas e dão uma ideia de radicalismo, quer dizer, porque ao dizer que aquelas propostas, como lhe foram apresentadas ou como são conhecidas, podem ser traduzidas por ele da maneira que elas são traduzidas, isso é uma afirmação de facto de radicalismo. O que é que faz Rio subir? Eu acho que é exatamente o contrário daquilo que diziam os seus opositores na campanha interna. Ou seja, Rio sobe em grande parte porque parece um tipo sensato, moderado, que ao colocar-se numa perspectiva de diálogo, quer ganhe, quer perca as eleições, ao respeitar o seu adversário, isso torna uma parte do eleitorado a que ele se dirige, o eleitorado central, esse eleitorado pode ser que pode ter este efeito de cansaço e, portanto, pode não ter medo de Rio para votar nele. O que o Costa está a fazer agora é tentar criar medo do Rio, mas que acaba por não ter grande resultado, porque a moderação de Rio é que resulta. Aliás, o Rio está a fazer exatamente o contrário daquilo que os seus opositores, Paulo Rangel e os outros, diziam que ele devia fazer. Ou seja, fazer um combate contra Costa na base daquilo que eu chamo de políticas de decibéis. Falar mais alto, radicalizar, protestar, coisa que obviamente ele não está a fazer. E, portanto, é também, se quiser, neste seu crescimento para dentro do partido, é também um exemplo dos erros dos seus opositores, que agora aparecem todos na cabeça. Eu confesso. Eu sou muito sensível à hipocrisia pública. Quer dizer, ver pessoas que há 15 dias publicavam artigos... 15 dias não é um mês nem dois meses. É já depois das eleições que ele ganhou. Publicavam artigos violentos contra Rui, dizendo que ele não tinha nenhuma chance de ganhar as eleições.
É verdade.
E agora aparecem numa sessão de campanha. Sabe porquê é que eles aparecem? Porque estão preocupados com o seu próprio destino. Querem poder dizer, ganhe-se ou perca, que eles estiveram lá. E este tipo de hipocrisia no PSD é detestável, porque é evidente que ninguém acredita que eles estejam lá de boa fé.
Não? Tenho a impressão que o nosso convidado tende a concordar consigo.
Não, realmente é um pouco... É verdade. Eu tendo a concordar com esta
com esta parte da intervenção do Pacheco Pereira. Eu acho que o Dr. António Costa nunca disse tão mal do Dr. Rui Rio como os seus colegas de partido. Nunca. E isso é verdade o que está a dizer. Portanto, é espantoso como é que pessoas que há meia dúzia de semanas diziam o pior possível. Era frouxo, era impreparado e tal. Agora é o melhor do mundo, a grande unidade do poder. A grande unidade do poder. É uma falsa unidade.
Mas não é assim em todo lado.
Acho que não é bem assim.
Com
não
tanta chega... experiência...
Olha, eu não faço isso.
Não se chega tão longe. Não se chega tão longe, não é? Não se chega tão longe. Aliás, eu vejo, por exemplo, no CDS, alguma contenção. Alguma contenção.
Já
combatendo um pouco
dias.
A hipocrisia que há pouco dizia o Pacheco Pereira. Agora, vamos lá ver. O que é importante? Nós, o meu querido amigo Lobo Xavier, comenta episódios da campanha. Sim, claro, eu também podia comentar vários episódios da campanha. Quanto às mentiras do Dr. António Costa, eu estou convencido que ele não teve qualquer, em minha opinião, qualquer intenção de mentir, nada disso. Agora, o Dr. Rui Rio é que se põe a jeito, porque em relação a matérias essenciais, ele nem sempre tem clareza nas afirmações que faz. É na segurança social. Quando debate com uma pessoa tem um certo conceito, claramente, quando debate com outra já não é a mesma coisa. Com a pena de morte, que é uma coisa aliás espantosa, como é que vem com a influência que teve no debate, mas enfim. Mas diz uma coisa quando discutiu com o Ventura, depois fora disso já disse uma coisa que pode ser a mesma, mas num tom diferente, quer dizer, que não é a mesma coisa, há imprecisões, não há rigor na análise. Bom, e é evidente que o Dr. António Costa aproveitou-se disso. Agora, não se pode dizer que é uma mentira. Quanto à Rosa Mota, meu querido Lobo Xavier, a Rosa Mota é uma grande campeã, a quem o país deve imenso. Não é pela dizer que era o nazizinho, ou como é que foi dito, que deixa de ser a Rosa Mota que nós todos admiramos,
claro que, não.
Que nós todos gostamos. Isso é que é importante. E que está com o Partido Socialista, isso é realmente importante. Agora, dito isto, o que me importa a mim, cada vez mais deve importar aos portugueses, é o dia seguinte. Quando é que vai haver orçamento? Quando é que o Dr. Rio, se amanhã ganhasse, como é que ele se punha outra vez?
Isso é um problema para os dois.
É um problema, não.
Eu para os dois.
António Costa
não
tem.
António Costa tem aquele volume que ele mostra.
É o orçamento. Não, mas sabe que ele pode mostrar o orçamento. Mas eu estou em crer que amanhã, eleito o Dr. António Costa, e fazendo um diálogo dentro do Parlamento, como vai ser feito, porque uma das coisas boas, que esta, se há alguma coisa boa, estas eleições tiveram para o país... Mas pelo menos uma. Eu acho que acabou com a geringonça, o que é bastante bom.
Ora, está uma
Pronto,
coisa em
eu sabia comigo e ia concordar com isso. E
não
acabou,
estou certo.
Espero que tenha
não
acabado com
certo.
Um certo radicalismo que percorreu a vida política portuguesa. Não é? É verdade, eu não concordei nada com o Dr. António Costa quando ele disse se o PSD votasse uma coisa que o governo caía. Não concordei, mas também discordo inteiramente quando se diz tudo contra o Partido Socialista. Com o Partido Socialista nada. Nomeadamente o CDS, que fez governo com o Partido Socialista. Tive a honra de ser ministro nesse governo. Bom, portanto, quer dizer, tudo aquilo que tem a ver, o diálogo ao centro, o bom senso, a tranquilidade democrática, aquilo que é importante ver, que é decidir, tudo isso fica um pouco de lado em função desta permanente radicalização. Espero que tenha acabado. E quando se fala no orçamento, eu estou convencido que aquele orçamento, obviamente, ele apresenta, porque pede a maioria absoluta. Bom, e por isso é que o apresenta assim. Agora, vamos ter que ter um orçamento. E a pergunta é esta. Teremos mais rapidamente um orçamento com o Dr. António Costa ou com o Dr. Rui Rio? Aquele orçamento, com pequenas mudanças, pode perfeitamente vir a ser aprovado pelo PSD. Aliás, o Dr. Rui Rio, quando diz e que se compromete a apoiar e a não obstaculizar um governo do PS, se o PS ganhar, é uma excelente decisão.
E vice-versa.
Mas sabe que vice-versa...
E o António Costa nunca responde ao vice-versa.
Ao Pacheco Pereira, mas vice-versa o que tem é a demissão do Dr. António Costa e um problema sério, não apenas no PS, mas no sistema político português.
Eu sei.
Não é? E esse é o que tem, se o
eu
doutor...
Eu sei.
Bom, agora, mas importante, portanto, é isto, é o dia seguinte. E nesse dia seguinte eu espero sinceramente que haja estabilidade. Mas a estabilidade não é um valor em si, é um instrumento da execução boa das políticas. E que, já que não pode haver governos de coligação, que são impossíveis, ao menos haja estabilidade parlamentar. Ao menos haja, e espero bem que o Sr. Presidente, que é um grande presidente e que é uma pessoa, felizmente, que o temos como presidente, que ele consiga, com a sua influência, haver um acordo parlamentar que dê estabilidade. De preferência escrito. Nós não podemos andar, às vezes diz-se com uma grande leveza, daqui a 2 anos podemos ter eleições outra vez. Mas o que é que isso representa para Portugal? O que é que isso representa para as pessoas mais frágeis? É que eu sou presidente de um concelho em que abrimos agora o problema da habitação. Há cerca de 2 mil pessoas a pedirem casa, mas dessas 2 mil pessoas, 50% têm um rendimento per capita mensal entre 100 a 190 euros. E 16% têm entre 50 a 90 euros. É este o país que temos. É este o país que temos e que temos que olhar para ele com verdadeira cautela. Porque não podemos continuar, portanto, e agora estas eleições podem ser uma grande oportunidade de falarmos, de tentarmos identificar aquilo que é importante, nos unirmos daquilo que podemos unir e resolver problemas sérios do nosso país. É o dia seguinte. Os episódios de campanha podem ter graça, podem ser estimulantes para fazer, mas não são decisivos para o nosso futuro coletivo.
Vamos, Xavier, notas breves?
Não, eu acho que... Eu não disse que os episódios de campanha tinham graça. Disse, nem acho que tenham graça nenhuma. Os episódios de campanha que eu referi não acho que tenham graça nenhuma. Por contrário, eu não gosto de fazer comentários baseados em casinhos, mas a semana foi tão densa, que será uma semana... Eu conheço muito bem a Rosa Mota e dou-me muitíssimo bem com ela. Ela não pede licença a ninguém para falar. E, portanto, ela pode dizer o que entender. Um primeiro-ministro em funções não é bem a mesma coisa. Há um certo fair play na política e na disputa eleitoral que tanto eu como o Basílio e o Horta sabemos, gostamos e praticamos. Praticámos, eu na altura em que fazia essa vida, o Basílio sempre. Então, esse fair play é muito importante, foi por isso que...
É o outro...
Nesta semana também Sócrates foi à televisão falar sobre a sua maioria absoluta e sobre o também o PS ficou embaraçado.
Mas isso funciona a favor de António Costa?
Eu não sei se funciona, não sei se funciona, porque aquela aparição, quando não é chutada para canto de maneira ostensiva, não pode beneficiar. Mas gostava de ir a um, para terminar, gostava de ir a um ponto em que eu estou bastante próximo do que pensa o Basílio Horta, que é a preocupação com o crescimento e com as empresas. E o Basílio Horta dizia uma coisa que eu também disse no último programa, que foi que pelo menos já se ganhou não haver geringonça. Mas o que foi preciso? Foi preciso dissolver a Assembleia, porque o plano de António Costa era continuar, era fazer a recuperação económica com os dinheiros da Europa, acolitado por 2 partidos anti-europeus. Esse é que era o plano. O plano falhou com a rigidez das reivindicações do PCP e do Bloco. Mas se não fosse essa rigidez abençoada, nós continuaríamos com geringonça a fazer a recuperação do país. E como sabe, julgo que sabe o Basílio, este governo nunca teve uma grande simpatia pelas empresas, nem pelos empresários. Não era por mal, nem sequer às vezes era por ideologia. Era muitas vezes por falta de sensibilidade. E António Costa talvez faça diferente, ele já fala de maneira diferente. E falou de maneira diferente desde a dissolução, justiça lhe seja feita. Mas ainda não mostrou que é capaz de fazer diferente, porque essa prática não é uma prática que lhe seja reconhecida.
Pacheco Pereira, notas breves.
Notas breves. Primeira nota, não estou tão certo que a geringonça tenha sido enterrada. Talvez naquela fórmula ela tenha sido enterrada. E quando eu digo que não estou tão certo, inclui o António Costa na possibilidade de a retomar de alguma maneira. O segundo aspecto, portanto, não, é que eu não acho que o governo que a caracterização de radicalismo para os governos da geringonça seja correta. Eu acho que de onde aconteceu, o grande mal para o país desses governos não foi tanto serem governos radicais, foi que deixaram de fazer reformas. Ou seja, criou-se uma espécie de completa incapacidade de mexer em alguma coisa, porque isso de facto punha em causa o fundamento da geringonça. Pois há muitos aspectos que a gente podia discutir, por exemplo, a ultrapassagem de Portugal para outros países. É evidente que há um fenómeno geral de ultrapassagem, mas eu seria muito prudente em estranhar a ultrapassagem dos países, dos antigos países de leste. A maioria deles tinha um sistema educativo sólido, tem uma mão de obra com uma qualificação que nós não tínhamos e, portanto, num certo ponto de vista, eles tinham mais capacidade de nos ultrapassar. Portanto, a gente tem que olhar...
Estão perto da Alemanha também.
Sim, e dependem da área de influência da Alemanha. Agora, se nós olharmos para as razões que antes, inclusive, deste processo, fazia com que eles tivessem estas vantagens, é que nós deveríamos aí olhar para a educação, para o funcionamento do Estado, para a burocracia do Estado, para a administração, com outros olhos, e isso é que era relevante. Portanto, ou que a Irlanda... Alguns são países fiscais também, quer dizer, é preciso ter alguma prudência nesse tipo de coisas, depois toda a gente repete. Repetem. Mas que nós não estamos a ultrapassá-los, isso não estamos. E que estamos a ser ultrapassados, estamos. Agora, convém saber as razões porque.
A 10 minutos do fim do nosso programa, nós tínhamos mais um tópico, porque o nosso convidado deu voz ao descontentamento sobre a responsabilidade que estava a ser colocada nas autarquias quanto ao voto em desconfinamento. Que balanço faz o Basílio Horta do voto antecipado para hoje?
Muito bem. Se me dá licença, só um pequeno apontamento para esclarecer. Eu há pouco dizia, não era o radicalismo do governo, porque ele não foi radical. Mesmo com a geringonça, nunca deixou de ser europeu, nunca deixou de cumprir os seus compromissos europeus, nunca deixou de cumprir os seus compromissos com o Ocidente na NATO, nunca.
E nunca isso deixou de ser amigo de uma parte importante das grandes empresas portuguesas.
Com certeza.
Banca.
Não é
claro, nunca deixou.
Era bom. Portanto, a radicalização não era do governo, era um pouco do sistema político em que estávamos envolvidos. Agora, respondendo à sua pergunta, em relação aos países de leste, é verdade, cabe uma parte histórica, mas nós temos de ter uma ambição. Essa ambição nós não podemos cortar. Nós, já a Irlanda não foi país de leste. Não falamos agora, até que é evidente que tem uma ligação muito estreita aos Estados Unidos, podemos falar nisso. Agora, há uma ambição que nós não podemos deixar de ter. Eu lembro-me, só para terminar, quando foi essa desgraça que foi a venda da Simpor, que foi um crime económico feito a Portugal, era a empresa mais internacionalizada de Portugal, foi vendida de uma maneira, ao desbarato, foi péssimo. No Senado, houve um senhor, aliás, que eu tinha bastante respeito, já morreu, mas que era um senhor que tinha uma ideia, e voltou-se para mim e disse-me assim: você acha que Portugal tem dimensão para ter uma Simpor? E disse isto com naturalidade. Ora bem, isso é o que nos separa, percebe? Isso é o que nos separa. A Suíça não tem dimensão para ter uma Nestlé. Os Países Baixos têm dimensão para ter uma Shell. Porquê é que nós não temos dimensão para ter uma Simpor? Porquê é que não tivemos dimensão para ter uma PT? Porquê é que vendemos? Porquê é que vendemos a nossa EDP? Não é? E a REN, da maneira como foi. Porquê?
EDP,
porquê que nós não temos instrumentos nacionais nenhuns para intervir na economia? Por isso é que eu, quando ouço-me Will, às vezes fico um bocado espantado. Mas enfim,
num minuto,
peço imensa desculpa. Eu agora, em relação à sua...
Will é...
Um minuto mesmo. Eu acho que as autarquias têm feito um excelente trabalho todas, quer na pandemia, quer agora. Agora, o que fiquei foi um pouco desiludido, porque nós estávamos a pensar que íamos ter 22, 23 mil pessoas a votar antecipadamente. Tivemos cerca, pelo menos os números apurados, andam à volta de 12 mil. Tínhamos 66 meses...
Está fora do seu conselho?
Sim, no conselho. Tínhamos à volta de 66 meses para receber, ficámos com 33. Bom, eu tenho muito receio da abstenção, o que pode vir aí. Tenho um receio muito grande do que pode vir aí na abstenção. Já as últimas teve uma abstenção muito grande, e isso deforma a vontade, isso deforma muito gravemente o sentido político do país.
António, sobre este tópico?
Não, sobre esse tópico, só dizer, eu já não quero atirar mais pasadas, nem quero assustar as pessoas. Eu acho que isto tudo foi preparado com muito pouca prudência e planeamento. Os autarcas são realmente, em geral, as autarquias são capazes de responder em situações de emergência de uma forma muito organizada e surpreendente para os nossos hábitos relativamente ao Estado.
Muito bem.
Saúdo as autarquias, não só do Basílio, mas as autarquias em geral tiveram um comportamento exemplar.
Exemplar.
Não só porque os protestos foram comedidos, foram sujeitas a pressões loucas.
Toda a razão.
E é bom que se saliente isso. Só queria dizer ao Basílio uma coisa. Nós precisamos dessas empresas que falou em Portugal, mas não precisamos delas na mão do Estado. Não precisamos, olha, sabe,
eu sei que
o Basílio não disse, o Basílio não disse.
Queríamos ser portugueses.
Não disse, mas é um tópico do Pacheco Pereira. Olha,
algumas da mão do Estado.
É FASEC, por exemplo, foi nacionalizada de uma forma precipitada e demagógica, não tem trabalho. Estou todas as semanas com trabalhadores da EFASEC que me garantem que não há trabalho e que estão lá sem fazer nada. Recebem os seus ordenados e a solução para a EFASEC foi adiada para o futuro porque não tem solução e não existe como tal. Na TAP há também várias dúvidas, portanto, essas empresas são importantes, mas o Estado não precisa tomar conta delas, nem precisa de andar de braço dado com os empresários dentro das salas deles, nem nas festas deles. Deve ser possível encontrar um meio de um governo socialista ou social-democrata a ser amigo das empresas sem ter de andar misturado com elas, só tratando das coisas que são razoáveis e úteis para o funcionamento da economia.
Sim, é só uma pequena observação,
são seus.
Que é esta. É evidente, eu não sou contra que haja privatizações. O que eu acho é que este processo é muito imponderado.
É,
portanto, algumas justificava-se que fossem privatizadas, outras não se justificava. Como aquelas em que não se justificava envolvem, de um modo geral, interesses nacionais e a própria capacidade do Estado, em alguns casos, ter um papel na economia que se verifica em momentos como a pandemia serem necessários. Não me refiro só aos Correios, mas refiro-me a casos até de segurança nacional, como é o caso da REN, que é talvez dos mais graves. Devia-se ter tido outra ponderação. Porque...
Lá atrás, no passado?
No passado, com a colaboração do governo.
António, agora já não há mais nada.
Perfeitamente que não é.
Sabe
muito bem e sabe os preconceitos ideológicos, agora, por utilizar uma expressão que está sempre a ser atirada para um lado, os preconceitos ideológicos que levaram, por exemplo, o governo de Passos Coelho ir para além da Troika,
exatamente,
privatizando uma série de empresas, algumas das quais davam lucro ao Estado.
Sim, exatamente.
Mas a TAP fala-se, mas os CTTs e de outras não se falam.
Exatamente.
Sendo que os socialistas, que são menos radicais do que parecem, alinharam inteiramente em muitas dessas políticas. Não só...
E eram responsáveis pela
algumas
pressão relação... financeira que
sim.
justificou algumas dessas decisões.
Qual que?
Sim, bem sabe que sim.
Nós podíamos fazer aqui um desafio
bem
público ao próximo governo, pela milionésima vez
bem
o faço,
que era preciso fazer,
que é que divulguem os documentos da Troika para nós sabermos
assim,
quem propôs,
um objetivo,
quem propôs
um
o quê.
Objetivo,
sendo que eu suspeito,
é
eu suspeito que a obrigação que o Estado tem de manter esse tipo de documentação não tenha existido e que, portanto, nós tínhamos muita dificuldade em saber qual é a autoria das medidas que hoje convenientemente se atribuem à Troika e que foram iniciadas iniciativa do governo português, do CDS,
PP. Você não acha que a foi inventada?
Não, eu não acho. Isso não fica bem como argumento. Eu não acho que a bancarrota foi inventada, mas também não participo, na falsificação histórica de esconder os passos da bancarrota. Inclusive, o chumbo do PP4, a atitude da Alemanha, a
quero ou não quero falar de votos confinados.
É muito simples. Eu estou muito preocupado com as eleições porque eu encontro muita gente que em condições normais votava com medo de ir votar, com medo de se misturar com pessoas que estão infectadas, com medo de violarem as regras que é suposto cumprirem, e acho que aqui podemos de facto assistir a uma deturpação dos resultados eleitorais, e isso é péssimo para a democracia.
Bom, deixe-me encontrar a minha câmara, é aqui mesmo que termina este debate. Agradeço a presença do nosso convidado Basílio Horta. Na CNN Portugal e na TSF, voltamos ao princípio da incerteza no rescaldo dos resultados eleitorais. Nessa altura, com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.